O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, está internado desde o dia 5 de agosto para tratar a insuficiência cardíaca. No último fim de semana, a equipe médica que cuida do Faustão afirmou que houve uma piora no quadro clínico dele, e então Faustão foi incluído na lista de transplantes do SUS. Lista do SUS? Por que um transplante de órgão é feito a partir de uma lista do SUS? Como é, afinal, realizado um transplante?
Escuta a ciência!
Olá, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é o Escuta a Ciência. Falar de transplante de órgãos é bem complexo, mas eu vou tentar simplificar o assunto e responder as dúvidas mais comuns sobre isso. Primeiro, antes de eu falar por que a lista de transplantes é pelo SUS e não há lista na rede particular, é importante que você entenda algumas coisas. Vamos lá?
Bora!
O que é um transplante? O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, seja coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado, ou um tecido, seja medula óssea, ossos, córneas, para uma pessoa doente, o receptor. Então, esse receptor terá um órgão doente reposto, trocado por outro órgão ou tecido normal, que pode vir de um doador vivo ou morto. Basicamente, podemos dizer que se trata de transferência de um órgão viável de um indivíduo para o outro. Esse órgão tem que estar viável, ou seja, em condições saudáveis, funcionando bonitinho. Hoje, o foco não é falar de imunologia de transplante.
Hoje não, pô. Agora amanhã? Vixe!
E por que eu falaria, né?
Por quê? Por quê?
Porque quando você faz o transplante de um órgão, o receptor desse órgão pode rejeitar o transplante. Rejeitar, que eu tô falando, significa que o corpo rejeita, e se o corpo rejeita, quem tá fazendo isso é o seu sistema imune. O sistema imune é um sistema que reconhece o que é próprio e diferencia do que é estranho ao organismo. E na presença de algo estranho, seu sistema imune reage.
Reage, bota um não começa essa palhaçada não.
Essa reação é uma resposta imune de rejeição. Ah, mas não tem que ser compatível o órgão ou tecido? Sim, tem que ser compatível, mas essa compatibilidade nunca é de 100% quando se trata de indivíduos geneticamente diferentes. Afinal, você não vai ter um órgão vindo de um clone seu com 100% de compatibilidade, né?
É isso aí, tá ligado?
Todo transplante está sujeito à rejeição. E tem toda uma questão imune envolvida nisso. A rejeição pode levar à destruição do órgão recebido e, por isso, pacientes transplantados fazem uso de imunossupressores. Isso para garantir que seu sistema imune não se ative e produza uma resposta imune de rejeição. Em um próximo episódio, prometo falar sobre a resposta imune aos transplantes e sobre a compatibilidade. Aqui a gente vai se deter a falar sobre como funciona a rede de transplante no Brasil. O Brasil tem um Sistema Nacional de Transplantes, cuja função de órgão central é exercida pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes. Ou seja, é pelo SUS, gente. Então, a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes é responsável pela regulamentação, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no país, com o objetivo de desenvolver o processo de doação, captação e distribuição de órgãos, tecidos e células-tronco hematopoéticas para fins terapêuticos. Para garantir isso, a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes realiza ações de gestão política, de promoção da doação, de logística, de autorização e renovação de equipes e hospitais para realização de transplantes, mas também de laboratórios, de histocompatibilidade, e imunogenética e também de bancos de tecidos. Cabe também à coordenação desse sistema definir o financiamento e elaborar portarias que regulamentam todo o processo, desde a captação de órgãos até o acompanhamento dos pacientes transplantados. E olha só, o Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo.
Brasil!
E esse programa de transplante é garantido a toda a população por meio do SUS, responsável pelo financiamento de cerca de 88% dos transplantes no país. Apesar do grande volume de procedimentos de transplantes realizados, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão ainda é grande. Eu acessei as estatísticas dessa lista e qualquer um pode acessar, vou até colocar o link na descrição do episódio. Temos hoje 66.236 pessoas esperando por um transplante no Brasil. Dessas pessoas, a maioria, 35.481, são do sexo masculino. A lista de espera por um rim é a maior de todas. Tem mais de 37 mil pessoas que precisam de um transplante de rim. Depois, vem a lista de espera por córnea, com quase 26 mil pessoas. E em terceiro lugar, a lista de espera por fígado, com 2.238 pessoas. Na lista de espera por coração, da qual o Faustão está fazendo parte, tem 383 pessoas. Segundo as estatísticas de transplantes, foram transplantados em 2020 e 2021 uma média de pouco mais de 7 mil órgãos por ano, o que é muito pouco diante da fila gigantesca. Os transplantes de coração foram crescendo no Brasil nos últimos 20 anos. E segundo as estatísticas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, em 2018 foram realizados 358 transplantes de coração. Em 2019, 383, em 2020, 308 e em 2021, 334. Esse relatório não traz os dados de 2022 e 2023. Comparando os dados do último ano do relatório, que é de 2021, o transplante mais realizado é o de córnea, seguido pelo de rim. A lista é grande e o número de transplantes não acompanha essa demanda.
Ih, rapaz.
Para vencer a desproporção entre o número de pacientes na lista e o número de transplantes realizados, o Sistema Nacional de Transplantes afirma que é importante identificar e notificar os óbitos, principalmente os de morte encefálica, e também é necessário preparar os profissionais de saúde e conscientizar a população sobre o processo de doação e transplante. Isso para ajudar a conscientizar a necessidade e a importância da autorização da doação, sobretudo no caso de morte de entes queridos. Minha gente, mesmo que você queira ser doador, ser doadora, se quando você morrer a sua família não tiver consciência da importância da doação, seus familiares podem não autorizar a doação. Isso porque a legislação em vigor determina que a família será a responsável pela decisão final. E com essa legislação, deixa de ter valor qualquer documento que você registre dizendo que quer ser doador. Sua família vai decidir, não tendo mais valor a informação de doador ou não doador de órgãos registrada no seu documento de identidade. Vamos falar para a família para ser doador, gente! Afinal, esse corpinho seu aí merece continuar vivendo em outra pessoa, pelo menos uns órgãos dele. E as pessoas que precisam de órgãos estão vivas e querem e estão lutando para continuarem vivas. Ah, mas e se eu tiver dinheiro para pagar por um transplante, por que eu tenho que fazer isso pelo SUS? Sério, parece absurdo, mas tem gente que pensa assim. Vamos raciocinar um pouquinho. É justo isso numa sociedade? Tudo em cima do dinheiro, em cima da obtenção de vantagens pelo dinheiro. Sendo que tem pessoas que não têm as mesmas condições e as mesmas oportunidades que alguns, e há ainda uma série de problemas de desigualdade social que faz com que os pobres tenham cada vez menos oportunidade. A sociedade já é assim. Quem tem dinheiro tem uma vida melhor, mas seria muito desumano se os transplantes de órgãos, a extrema necessidade de saúde, a última luta para viver, dependesse de quem paga mais. Imagina só se bastasse pagar para você conseguir um órgão. Você acha mesmo que não haveria um mercado de órgãos fazendo com que a disponibilidade de órgãos pelo SUS fosse menor ainda? Pessoas não são mercadoria, embora o capitalismo tente diariamente nos transformar em mercadoria. Enfim, o Faustão entrou na lista do SUS e essa lista também dá prioridade às pessoas com maior necessidade, aquelas em que as condições de saúde são tão graves que mesmo com todo o suporte de saúde, as chances de sobreviver à espera podem ser menores. Essa história de que as pessoas podem furar fila não é real. Há mitos em cima disso, inclusive muita gente que fica falando de mercado paralelo de órgãos, com roubo de órgãos, como se o procedimento de retirada de um órgão pudesse ser realizado em qualquer espelunca e sem uma equipe e equipamentos especializados. É, não é tão fácil assim você conseguir vender um rim para pagar os boletos.
Humor! É alegria! É piada! Humorismo!
É importante a gente destacar que a doação pode acontecer também a partir de doadores vivos. É possível doar em vida um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea e parte dos pulmões. O médico deverá avaliar a história clínica do doador e as doenças prévias. E claro, a compatibilidade sanguínea é primordial em todos os casos e há também testes especiais para selecionar o doador que apresenta maior chance de sucesso. De doadores não vivos, o número de órgãos e tecidos que podem ser doados é maior e, por isso, uma só pessoa pode ajudar muitas pessoas que esperam por transplantes. A partir de doadores não vivos, é possível doar os seguintes órgãos: rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado, intestino. E também é possível doar os seguintes tecidos: córneas, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, veias e artérias. Geralmente, os doadores não vivos são pacientes assistidos em UTI, com quadro de morte encefálica, ou seja, morte das células do sistema nervoso central, que determina a interrupção da irrigação sanguínea ao cérebro. Isso quer dizer que são pacientes em condição incompatível com a vida, irreversível e definitiva. Após efetivada a doação, a Central de Transplantes do Estado é comunicada e, através do seu registro de lista de espera, seleciona seus receptores mais compatíveis. A rede pública de saúde fornece aos pacientes assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. Isso tudo é pelo SUS. Então, mesmo que você utilize sempre a rede particular, se você precisar de um transplante um dia, ele será realizado pelo SUS. Valorize o SUS, valorize a saúde pública, porque é ela que salva a vida de milhões de brasileiros diariamente, todo ano. E é importante, se você quiser ser doador, doadora, que você fale com a sua família e deixe isso sempre muito expresso. No momento de tristeza pela morte de alguém, talvez não consigamos pensar muito nisso, mas se você sempre falou sobre isso com vários familiares seus, a decisão de autorizar a doação virá de um jeito mais fácil. Sei que não é um assunto agradável de se dizer num almoço de domingo que reúne toda a galera da família, mas é um assunto necessário. Doar órgãos é permitir que a vida continue. Pense nisso. Escuta a ciência. Compartilhe também, tá? Ah, e não deixe de apoiar esse podcast. Você pode apoiar com valores a partir de R$2. Vai dizer que você não tem R$2 para ajudar a gente a continuar existindo. Se tiver e quiser apoiar, é só procurar no PicPay por Escuta a Ciência Podcast. Ou entrar no apoia.se/escutaciênciapodcast. Tudo junto. Apoie o nosso trabalho e ajude a ciência a se popularizar.